Fala Game of Thrones, aqui quem fala é Daniel, e vamos para mais um podcast do Medievalesco, dando continuidade à nossa análise da última temporada de Game of Thrones. O último episódio, de número 3, denominado A Longa Noite, chegou nesse último domingo, e eu vou estar aqui analisando, como sempre, as minhas teorias e ideias e impressões sobre esse episódio fantástico que, meu, foi um episódio sensacional, mano. Sem comentários nenhum. Tirando só a imagem, né? Que tava muito escuro, não deu pra me ver quem era, né? Mas vamos aí dar continuidade à nossa. A nossa análise. É isso aí. Não sei por que eu fiz isso. Pra começar, já vamos falar sobre o efeito, cara, noturno que a série tentou passar pros fãs, né, cara? Ficou assim, não deu pra ver muita coisa, tirando isso, o episódio foi foda, mas assim, eles quiseram passar um realismo de noite, assim, e acabou ficando meio estranho, na minha opinião. Muitas pessoas estão reclamando disso, e eu também sou mais uma dessas que vou reclamar aqui, que eles deveriam ter colocado um efeito noturno, mas assim, que desse pra gente ver, né? Porque o que a gente... Eu, sinceramente, fiquei confuso em algumas cenas, assim. Eu não sabia pra que lado o personagem tava indo. Eu não sabia pra que lado... Quem era que tava atacando quem no combate de dragões lá entre o Rei da Noite e Daenerys e Jon Snow. Eu não sabia quem era quem ali, cara. Teve um momento ainda que eu pensei que a Daenerys... O dragão da Daenerys tava atacando o dragão do Jon Snow, tá ligado? Aí veio aquela teoria na minha cabeça, ó, ela quer matar ele, tá ligado? Mas depois eu percebi que era o Rei da Noite que tinha atacado o Jon Snow. E era isso, e aí depois... Aí é isso, mas eu tô adiantando muito o episódio aqui. Eu vou chegar nessa parte ainda, beleza? Vamos começar aí falando da organização deles aí, né? Da organização do exército ali pro combate. Que era os Dothrax, né? Do Trax, aí logo atrás vinham os Imaculados, vinham os Cavaleiros do Ninho da Águia, né, do Vale, e vinham os Selvagens. Primeiramente, eu não gostei do Fantasma ter ido lá na linha de frente com os do Trax, né. Eu pensei assim, e fiquei pensando, né, que era desnecessário colocar o Fantasma. Parece que eles queriam eliminar já esse personagem, né, que é o Fantasma, de uma vez por todas. O restante do episódio eu não consegui ver mais o Fantasma, eu acho que ele morreu, ele não voltou. Todos os Dothrax que foram pra frente numa estratégia meio desnecessária, né, e desconhecida, que eu não entendi nada dali, não sei, não entendi porque eles saíram correndo, não entendi. Talvez seja a natureza deles, eu não sei. Mas só sei que todos os Dothrax... A maioria, né? Eu acho que a maioria dos Dothrax acabou se ferrando, hein? Morrendo, né? E provavelmente, eu acho que o Fantasma também foi pro saco. Só o seu Jorah, ele conseguiu voltar. Inexplicavelmente, eu não sei como ele conseguiu voltar, né? Mas, assim, na minha opinião, aí nesse início de episódio que começou a batalha entre os mortos e os vivos, eu acho que alguns personagens aí já deveriam ter morrido de cara. Eu acho que os diretores aí meio que deu uma migué aí nessas cenas aí. Porque os mortos ali tava vindo com tudo, cara. E tava matando, decepando cabeça, decepando tudo, esfaqueando sei lá quem, esfaqueando mais quem. Aí chega nos personagens, os personagens conseguem fugir assim, fácil, fácil. Aí isso colocava logo ele atrás, logo, né? Pra comandar, deixava os guerreiros na frente, e seria bem mais fácil assim de explicar. Mas assim, tirando isso aí, o episódio foi ótimo. Tipo, praticamente, deixa eu ver aqui, ó. A Brienne já era pra ter morrido umas 3 vezes naquelas, no decorrer da cena, né, porque ela tava sendo atacada. O Samuel matou o Ed, pode-se dizer que ele matou o Ed mesmo, porque se não fosse ele pra levantar, se ele levantasse rápido, né, e voltasse pro combate, não ficasse lá olhando pro chão, lá, olhando pro lá, e o Ed não tivesse ajudado ele, o Ed estava vivo. Então ele acabou matando o Ed. Na minha opinião, ele matou o Ed. Deixa eu ver o que mais. Parece que houve uma entrevista aí de um produtor dizendo que o ataque deu errado por causa que a Daenerys saiu da sua formação, né? Do seu posto. Pra ajudar ali. Ela viu que os Dothraks estavam sendo massacrados e ela falou: ah, não vou deixar. Ela saiu. Mas eu acho que, mesmo ela saindo, sendo que o Rei da Noite ali aproveitou, né, que eles tinham saído, né, o Jon Snow e a Daenerys com o dragão, pra fazer o esquema dele da nevasca lá, pra tampar todo mundo com a neblina branca lá, que não deu pra, que completou tudo a noite, e neblina que não deu pra ver nada ali. Eu acho que foi esse episódio, a estratégia deles, só pode ter sido o Jon Snow, na minha opinião, porque Jon Snow não sabe fazer estratégia, cara. A estratégia foi horrível. Horrível mesmo. Aí teve. Eles foram massacrados fora de Winterfell, né? Dentro de Winterfell foi massacrado mais ainda. Nunca vi umas pessoas sendo massacradas fácil, fácil. E. Mano, esses mortos estavam full, cara. Tava forte demais, cara. Tinha tudo para ganhar, sabe? Mas aí no final veio uma coisinha em especial. Meu, eu não esperava por isso, mas não vamos adiantar, não. Aí tem a cena dos personagens lutando, né? Sofrendo. E eu fiquei triste na morte da Lyanna Mormont, cara. Meu, como eu fiquei triste, cara. O gigante deu uma pancada nela. E ela saiu que nem louca pra cima do gigante depois com a. Acho que foi com um facão, acho que não sei. O gigante pegou ela, na hora que ele pega ela, quase chorei, cara. Quase chorei. Fiquei. Puxa, velho. Tô triste até agora. Mas assim, a heroína desse episódio, na minha opinião, foi ela, cara. Foi a cena mais bonita entre umas das cenas. Vou colocar, vai. Vou colocar três cenas bonitas aí. Essa que ela mata o gigante. Cara, essa cena foi bonita demais, cara. Não consigo nem explicar. Ela matando ali, se sacrificando pra matar um gigante foi a melhor coisa que ela já pode ter feito. Teve a Melisandre, né, acendendo a. Esqueci o nome daqueles negócios de espinho lá. Então, a Melisandre também foi a heroína do episódio. E ela acaba morrendo no final, ela tira o colar e vira pó, parece. Se não me engano, ela vira pó. Que ela, logo quando ela chega, ela fala que ela vai. Que Sudavos não precisa matar ela, né? Executá-la, porque ao amanhecer ela não estará mais entre eles. E, na minha opinião, ela também foi uma das personagens mais destacantes desse episódio, do número 3 aí. E tem, cara, essa eu não esperava, mano, mas eu tô querendo adiantar. Eu tô muito ansioso, cara, pra falar sobre essa cena, meu. Poxa, eu não tô resistindo pra falar essa cena, que eu vou, mas vou esperar, vou conseguir esperar até falar amanhã. Tá, vamos nessa. Aí nós temos as coisas mais assim. Que você fala, meu, por quê? Sabe? Tem a cena que o Jon Snow cai do dragão, né? Ele cai do dragão, beleza. Aí ele vai, ele cai do dragão, tá? O Rei da Noite também caiu do dragão. Aí vem a Daenerys e fala Dracarys. Aí o dragão sopra fogo no Rei da Noite. O Rei da Noite dá aquele sorrisinho depois que o fogo todo passa. Dando ali a entender que ele é um. Eu não sei. Pode ser que no próximo episódio eu explique isso porque ele não foi queimado. Ou já era, não, ninguém vai contar mais o que aconteceu. Mas tem gente falando aí que ele é um Targaryen, né? Eu não sei dizer se ele é, porque eu sou horrível de teorias assim. E só esperando pra ver se vai ter algum comentário, né? sobre. Deixa eu ver. Aí tá. Aí ela sai, aí vem o Jon Snow ver que ele tá sozinho, aí o Jon Snow dá aquela corridinha horrível que ele dá até o Rei da Noite, né? Ali da proximidade, que ele não consegue nem chegar próximo ali. Aí o Rei da Noite levanta todo mundo lá que tava morto, né? Ah, inclusive Ed Doloroso e a Lyanna Mormont, que eu fiquei triste. Ai, meu Deus, o cara morreu, cara. Ai, meu. Ah, foram poucos personagens que morreram. Eu achava que seria mais. Mas, cara, eu fiquei. Bem que eu tinha falado no último episódio do último podcast que eu ia ficar meio deprê se muitos personagens morressem, né? A Lyanna, ela participou de poucos, cara, mas. Esse poucos que ela participou, ela conseguiu fazer a parte dela, sabe? De conquistar o espaço dela ali. Ela conseguiu crescer o personagem dela. E eu fiquei, mano, fiquei, meu Deus. Ah! Ai, meu Deus, eu não consigo nem falar mais. Já perdi até a parte. Tá, vamos aí. Aí a Daenerys salva o Jon Snow de novo, né? Que o Rei da Noite levanta todos os mortos. Aí Jon Snow tá correndo atrás dele. Aí vira um círculo no Jon Snow. Aí Daenerys queima todo mundo ali. Só que aí que tá. A Daenerys fica parada olhando o Jon Snow correr, né? Que ele fala, e o Bran? Ela fala, vai pegar ele. Aí ela fica parada, cara. Não sei, eu entendi essa parte porque ela ficou parada. Porque ela não levantou o voo. Ela ficou parada ali. E eu fiquei, meu, levanta voo. Os caras subindo em cima do dragão, meu. Meu. Aí ela acaba que cai do dragão. Aí vem o Sol Jorah, né? Sol Jorah, o salvador de Daenerys. E se sacrifica por ela, né? Na real. Ele salva ela, sacrifica por ela. E é isso. Aí agora vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, né? Nós temos também o Tyrion e a Sansa. Meu, são os preferidinhos aí de se tornar um casal aí. Eu senti o clima, né? Aquele clima que eu tinha falado no podcast passado sobre ela, Sansa e Tyrion, Greyjoy, pelo jeito era só um sentimento assim de conforto, né? Porque ela e ele já se passaram por muita coisa e ela tem uns acontecimentos em comum com o Tyrion, que é o Ramsay Bolton que fizeram com ele e com ela, né? Aí os dois passaram junto, então o sentimento que eu acho que ela tinha por ele é esse sentimento em comum dos dois ter sofrido junto. Mas, assim, Tyrion e Sansa pode ser que se torne aí um casal aí. Eu teve a cena lá que eles dois estavam fugindo dos mortos lá, dos Starks, né, que tava saindo das criptas. E ele olha pra ela assim, ela olha pra ele e dá pra ver o clima ali. Ela puxa a faca, né? Aí a daga de vidro de dragão e ele puxa a dele, dá um beijinho na mãozinha e sai. Eu vou salvar você, minha donzela. Ele deve ter pensado isso, né? É lógico. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu acho que não. Que como o Tyrion é mão da rainha, né? Vai ter alguns impedimentos aí entre eles dois. Mas vamos ver aí no próximo episódio para ver o desenrolar dessa história, né? Agora vamos passar para Arya, né? A Arya lutando ali, mostrando suas habilidades e meu. Ela mostra as habilidades dela, mas ela não, ela mostra que ela é boa de luta, mas em certo ponto, né? Ela começa a tremer a base ali, depois que ela leva uma pancada, ela começa a fugir. Aí logo em seguida, Beric Dondarrion e Cão de Caça, Clegane, vai lá e salva ela, né? Mostrando que eles são amigos. Beric Dondarrion se sacrifica, né? Pelos dois, um sacrifício ali meio que desconexo, eu não entendi porque ele ficou parado ali na porta. Eu acho que foi pra impedir. Mas eu fiquei muito confuso nessa cena também, porque eu não entendi. Na hora que ele tava ali parado, ali, com as duas mãos na parede, assim, sacrificando, os caras enfiando a faca nele, né? E eu não entendi se tinha mais mortos correndo atrás da Arya e do Clegane, Ou os mortos estavam correndo no corredor para chegar neles ainda. Eu não entendi. Não entendi como ele chegou na porta ali e conseguiu entrar na sala de Winterfell ali. Acho que é a sala de Winterfell, não sei. Mas quando eles chegam nessa sala, o Beric Dondarrion falece, né? E a Melisandre tá lá. Tá lá. E ela fala, e ela explica aquela visão que ela falou pra Arya lá na terceira temporada, que ela ia matar muitos de olhos castanhos, de olhos verdes e de olhos azuis. Muita gente estava achando que esses olhos azuis eram da Cersei. Mas aí que eu me toquei que o Rei da Noite tem olhos azuis. Mas eu não tinha me tocado ainda. Eu só vim me tocar depois que aconteceu. Todo mundo só veio se tocar depois que aconteceu. Aí vem a grande frase que virou meme. Melisandre diz, o que os deuses diz hoje? Eu esqueci o que a Melisandre diz, mas a Arya responde, hoje não. Isso virou meme, cara. Mas aí, inexplicável essa cena, eu não entendi ainda. O Clegane ficou olhando por ela assim, eu fiquei olhando pra tela assim, ué, o que que isso significa? Eu fiquei o resto do episódio assim, ficando, o que que isso significa? Hoje não. Aí, será que ela vai fazer alguma coisa? A Arya foi fazer alguma coisa, né? Então, vamos esperar essa cena por último. Mas vamos continuar. Aí tem o Jon Snow tentando passar pra chegar lá no Bosque Sagrado pra encontrar o Bran, né? E ele tem alguns obstáculos, né? Mano, ele deixa o Samuel, cara. Ele olha pro Samuel assim, com os mortos em cima assim. Ele olha para ele e deixa ele, cara. Meu. Um amigo que passou 7 temporadas junto, deixar o outro assim é porque a situação tá grave pra caramba, cara. Tá grave demais. Aí todo mundo tá encurralado. Brienne tá encurralada, gritando que nem louca. James tá encurralado. Tormund tá encurralado. Podrick provavelmente tá escuro, não entendi quem era quem ali, mas eu acho que tá encurralado também. Tinha três ali com o Tormund ali em cima da montanha de mortos ali. Tinha um monte de gente ali, eu não entendi quem. Não deu pra identificar quem era quem ali. Eu acho que Gendry, mas eu acho que quem morreu só foi Lyanna Mormont. Joran Mormont. Edd Doloroso. Acho que a Melisandre também morreu também, né? Ela se sacrificou ali, tirou um colar no final. Só isso, só. Mas aí que tá. Jon Snow deixa o Samuel lá. Ele deixando o Samuel ali, meu. Foi assim. E a cara do Sam, mano? Do final, meu. A cara dele foi engraçada demais também, cara. Mas aí que tá. O Jon Snow acaba que tenta, tenta, tenta e não consegue. O dragão do gelo chega. Ele tenta passar por esse dragão de gelo aí. Ele não consegue. E aí no final ele vai se sacrificar. Ele levanta e começa a dar aquele grito pro dragão. Deve ter pensado: eu sou Aegon Targaryen, seu dragão inútil, insolente. Quem você acha que é pra falar assim comigo? Aí o dragão. Era pra ele ter morrido ali também, hein, produção? Era pra ele ter morrido ali também. Mas aí vamos para cenas finais. Oh, cenas finais. Grandiosas cenas finais. Meu, vamos já pela performance do Tion, né? Tion ali batalhando, acabou as flechas, né? Ele começou a bater com um bastão que ele encontrou ali, matando todo mundo, matando todo mundo, mata todo mundo. Aí ele mata, aí depois não vem mais ninguém. Eu falo, aí, o cara conseguiu matar todo mundo, cara. Que cara foda. Aí daqui a pouco a câmera abre, aí mostra ao redor dele um monte de mortos ali. Aí mostra um monte de mortos ao redor dele. Mostra abrindo assim, aí vem o Rei da Noite, né? Parado ali. E o Bran, que não entendi o que ele fez, né? Eu não entendi o que ele fez realmente. Teve um momento lá que ele falou: eu vou, agora eu tô indo. Aí vira um corvo ali e some, né? Aí depois ele volta, né? Volta assim e fala: tio, você é um homem bom. Obrigado. Ai, que cena foda também, cara. Aí o tio vai pro nada, né? Vai por tudo ou nada. Aí ele pega o bastão e vai em linha reta. Aí o Rei da Noite só dá um movimento ali de karatê, quebra o bastão e enfia no peito dele, na barriga, eu acho que é no tórax. Dá uma no tórax dele e ele cai no chão. Que pena do time, cara. Foi um herói. Foi um herói. E aí o Rei da Noite se aproxima do Bran. Aí ficou a musiquinha. Pá, 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 pá. Bran olha pra espada, que eu não acho que ele não olhou pra espada. O Rei da Noite olha pra espada assim, dá aquele olhar assim. Você quer morrer pela minha espada? É. Aí quando ele vai pegar a espada, vem a gata por trás assim, parecendo o Batman. Oh, Batman. E ele pega ela pelo pescoço. E ela fica. Oh! Aí nessa cena eu fiquei. Oh, ela vai matar! Aí o cara pega ela pelo pescoço assim. Ah, não, não vai matar não. Aí de repente ela deixa a faca cair. Aí ela pega assim, ó, ela enfia na barriga do cara e pum, aí acabou. E todos os mortos morrem. Oh, Arya. Arya. Meu Deus. A Arya salvou o dia. Quem imaginava que era a Arya que ia ganhar, que ia matar o Rei da Noite, hein? Eu não imaginava. Eu acho que muitas pessoas não imaginavam. Acho que ninguém imaginava. Eu não imaginava, sinceramente. Eu não esperava por essa. Aí eu entendi porque o Bran deu a faca lá, a faca do mindinho pra ela. Aí tudo foi explicado. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia, esse Bran safado. Esse Bran safado. Eu acho que ele já sabia. Eu acho não, eu tenho certeza que ele já sabia o que ia acontecer. Ah, Bran safado. Ah, e esse foi o episódio de número 3. Já estamos na metade da temporada. Metade da temporada. Ai, meu Deus. E é isso aí. Algumas coisas foram explicadas, né? Tipo, da Arya, da faca do Mindinho entregue pra ela. Que o Jon Snow não ia matar o Rei da Noite, mesmo procurando ele sempre. E isso é Game of Thrones, né, cara? Isso é Game of Thrones. Então, o podcast de hoje é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado. Vamos homenagear a Lyanna Mormont por ter salvado bastante vidas aí. Ela salvou muitas vidas mesmo, porque o gigante estava acabando com todo mundo. E cara, eu tô triste, eu vou chorar bastante, mas é isso aí. Esse é Game of Thrones. Então, deixa essa homenagem a ela, né? A nossa Davi e o Golias que morreu, né? Que era o gigante, no caso. E é isso. Tenha uma boa semana. Um bom repouso, né? Pós Game of Thrones. E vamos ver aí a continuidade da real história Guerra dos Tronos. É isso aí. Até mais. Tchau. She had